hoje no episódio 4 do podcast Emagrecer é Outra Coisa, da terceira temporada, eu vou finalmente tirar essa grande dúvida que você carrega, que eu sei, porque eu já carreguei ela. Será que hábito saudável realmente é uma balela? Por que que nós temos avós, tio, tia, mãe, pai, às vezes, história na família ou de alguém que a gente conhece, que olha, bebia muito, fumava, tinha maus hábitos? Por que que essas pessoas estão firmes até hoje? Estão bem? Às vezes estão saudáveis? Nunca ficava doente? Tem coisas incríveis, né, que a gente olha assim e fala, como é possível? Será que alimentação saudável, será que hábitos saudáveis realmente funcionam? Hoje nós vamos discutir isso aqui, sabe por quê? Porque pesquisando, eu descobri 7 motivos que explicam isso. 7 razões que explicam isso. Vamos começar? Inclusive, se você já tem algum parente aí que tá buscando ter hábitos saudáveis, melhorar seus hábitos aí, mas fica com aquela... não consegue se dedicar porque fala, ah, não vira nada, minha mãe até hoje ela tá firme ali, ó, não engorda, ela não tem hábito saudável e para ela resolve, para que eu vou inventar de fazer academia? Para que eu vou inventar de ter uma alimentação saudável? Se você conhece alguém assim, sabe, mais resistente, esse podcast, essa live que você está vendo ao vivo agora, é para essa pessoa, tá? Já compartilha com ela e me fala se você tem um avô, é uma avó. Me fala nos comentários, você tem uma avó ou um avô? Uma tia ou um tio? Seu pai ou sua mãe que é assim? Cada um é assim. No meu caso, por exemplo, eu tive tio que foi assim. Um tio meu que não tinha alimentação saudável nem nada, mas viveu muito tempo. Não teve Alzheimer. Viveu muito tempo. Cada um tem na sua família. O seu é um tio, uma tia, é um avô, uma avó. Conta nos comentários. Vamos lá. Que é bom que vocês vejam, né? Que tem, isso tem em toda a família. A hora que você colocar nos comentários, você vai ver que tem outras pessoas que têm a mesma coisa. E é impressionante. Quais foram as sete razões que eu encontrei que explicam isso? E agora você vai tirar isso da sua lista de dúvidas da sua vida de uma vez por todas. Estou aqui para te ajudar com isso, tá? Importante você saber que essas pessoas viveram ali décadas antes da gente, né? Décadas antes da gente, a vida ela era diferente. E nessa vida diferente, tem alguns padrões que explicam por que essas pessoas conseguem esses feitos. Às vezes bebia e nunca ficou doente. Às vezes fumava, nunca teve câncer de pulmão, sabe? Por que isso acontecia? Olha só, normalmente essas pessoas, elas tinham uma alimentação que elas comiam mais frequentemente que nós, vegetais e frutas. Era comum antes eles se alimentarem mais, terem mais na mesa para comer. Salada, porque às vezes plantava. Às vezes, vizinho plantava e comprava muito barato do que comprar do supermercado. Então, eles acabavam tendo mais do que nós esses vegetais, frutas até, e uma característica interessante, né, que eu vou até falar sobre ela de novo mais à frente. Esses vegetais eles eram orgânicos. Eles consumiam com mais frequência que a gente e esses vegetais eram orgânicos. Mas entenda o primeiro motivo para isso acontecer. Eles tinham mais vegetais na vida deles do que nós. Em mais quantidade que nós, normalmente. Normalmente a gente não come vegetais com uma boa quantidade, né? Não é tão comum assim no brasileiro. O brasileiro, normalmente, você vai comer uma salada, é mais para enfeitar o prato. Vamos ser sinceros, português, claro. Ele coloca ali algumas folhas, talvez 2 folhas de alface no prato, 2, 3 rodelas de tomate e fala que está comendo salada. Antigamente não era assim. Até porque esses vegetais antigamente eram muito baratos. A carne era muito cara, hoje ainda é, né? Mas a carne era muito cara. A carne que normalmente se comia lá era do bicho que você tinha. Se você tinha um sítio, fazenda, alguma coisa assim. Comia-se mais ovo, que era mais barato. Arroz, feijão, você não tinha tanta quantidade assim não, porque normalmente você tinha que dividir para a família toda. Então a quantidade era, sabe, calculadíssima. O que normalmente ele tinha um pouco a mais, que era mais calculado, eram os vegetais. Até as frutas, em algumas famílias, não eram tão frequentes assim, porque algumas eram caras. Se você conseguia ter fruta, é aquela que você plantava, ou o vizinho tinha, e você conseguia, né? Às vezes, famoso, pular dentro de algum lugar, pular o muro para pegar a fruta, né? Não tô falando outra língua para vocês não, né? Até porque eu, quando era criança, eu fazia isso. Não tô falando que é certo, mas eram hábitos que nós tínhamos. Pulava em algum lugar, pegava manga, pegava goiaba, pegava siriguela, pegava acerola, pegava tantas coisas. Me conta aí, inclusive, coloca nos comentários depois, se você tiver no podcast, vai lá no YouTube, eu vou deixar o link aí na descrição. Vai lá no YouTube e conta o que você pulava e roubava de comida. Se nós fazíamos isso, você é da década de 90, 80, você fazia isso, é bem provável. Mas imagina nossos avós, tios, eles faziam bem mais. E acabava que os vegetais, como eu estava dizendo, eram mais baratos e eram orgânicos. Então você acabava comendo mais desses vegetais. Com isso, eles tinham mais antioxidantes. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu vou deixar para ir complementando as ideias aqui do que eu descobri na minha pesquisa. Fechado? Segundo motivo, eles tinham uma alimentação de mais orgânicos, como eu estava dizendo. É um ponto bem importante isso aqui. Porque quando o alimento ele é orgânico, a pureza nutricional dele é totalmente diferente do alimento que a gente encontra no supermercado, que é um alimento que não é orgânico. O crescimento, às vezes, desses alimentos que a gente compra no supermercado é mais acelerado. Quando é acelerado, não se concentra tanto os nutrientes quanto no orgânico se concentra. Não se utiliza pesticidas que contaminam esses alimentos que a gente consome. Infelizmente, no Brasil, isso é muito. Você não faz ideia o quanto que no Brasil é usado. No Brasil, tem alguns pesticidas que na Europa é proibido. Aqui se utiliza 20 vezes mais do que o limite que é permitido lá na Europa. Para você ter ideia, o quanto que no Brasil as leis com pesticidas não funcionam. Então a gente come realmente bastante alimento contaminado com pesticida. E para eles, naquela época, o consumo era muito individual. Ele era muito de horta mesmo, que você ia lá e pegava e comprava, por exemplo. Então não tinha esses pesticidas, era mais natural. Com isso, o alimento não tinha esses pesticidas, então não contaminava o seu corpo, além de ter alta pureza nutricional, com o que favorecia que o quê? Quando tem alta pureza nutricional, o seu corpo ele fica cheio de antioxidantes. Ele fica cheio de defesa para lidar com coisas ruins que o corpo produz. E vamos imaginar que o seu avô bebia muito. Afirma até hoje. Se o seu avô bebia muito, mas ele comia, por exemplo, bem esses vegetais, ele tinha muita defesa para lidar contra as reações do álcool ao ser metabolizado no fígado. Isso explica por que, por exemplo, às vezes ficavam debaixo de sol e não tinham câncer de pele. Por quê? Porque a alimentação ajudava a neutralizar, deixava o sistema imunológico sempre muito bem amparado, né? E esse sistema imunológico, assim como a alimentação na defesa antioxidante, conseguia lidar com isso. Conseguia diminuir o efeito de prejudicial, por exemplo, que uma. O sol faria, um cigarro faria, o álcool faria. Isso aqui é um ponto bem crucial. E aqui tem outra coisa bem importante. Nossa, meus avós comiam muito, não engordavam. Que coisa, né? Eu já vi casos assim mesmo, onde os avós comiam, ou tios, pais, mãe, não sei, comia bastante, mas não engordava. Se você for analisar, claro, tem os casos de genética, sim. Mas é bem, bem, bem a minoria. A maioria dos casos com essa. Com esse acontecimento de comer bastante e não engordar, normalmente era mais restrito a avós, normalmente, até tios ali e pais, né, se viveram nessa época, mas é muito mais comum com avós. E eles tinham um trabalho braçal. Cortavam cana, às vezes, eram pedreiro, servente de pedreiro, ajudavam em obras. Às vezes, por exemplo, tem um que infelizmente faleceu muito cedo, né, num acidente justamente de uma pedreira. Ele trabalhava numa pedreira quebrando pedra. Ele infelizmente faleceu com terra caindo em cima dele. Naquela época as pessoas assistiam muito trabalho braçal. Trabalho braçal leva suas calorias, o gás de caloria lá para cima. Um trabalho braçal, às vezes de um dia bem pegado, é o equivalente a você correr uma maratona. Não é brincadeira. É bem pesado. Então muitas vezes eles comiam realmente bastante porque estavam famintos, porque o trabalho braçal era muito exaustivo. Ah, as mulheres não tinham tanto trabalho braçal assim, não. Depende. Às vezes as mulheres elas cuidavam de toda a casa, cuidavam da horta, cuidavam das crianças, tinha que às vezes ajudar a pegar coisas pesadas pelo sítio, pela casa, enfim. Tinha um trabalho mais árduo também, então gastava mais energia também. Normalmente não era equiparado ao homem, mas sim, tinham mulheres que às vezes fazia a função de mãe, de pai da casa, né? Eu tenho uma tia assim, por exemplo, que cortava cana. Cortava cana, o gasto calórico era extremamente alto, porque ela fazia a função de pai e de mãe. Já que ela tinha divorciado do marido, o marido bebia muito. Então, ela comia muitas calorias, mas essa minha tia, ó, demorou a engordar. Ela só foi engordar quando ela começou a tirar o trabalho braçal dela. Ela foi trabalhar em outras coisas. Foi quando ela começou a engordar. Percebe? Os hábitos que as pessoas tinham antigamente são totalmente diferentes de hoje. Hoje em dia, a maioria dos nossos trabalhos, não estou falando que é tudo, claro que não, mas a maioria dos nossos trabalhos hoje em dia tende a ser mais sedentário, sentado, ou fazendo pouquíssimo esforço. Antigamente, não. A maioria eram trabalhos que precisava se movimentar muito, precisava fazer muito esforço. Meu pai era pedreiro, por exemplo. Meu pai comia bem, bebia cerveja, mas nunca teve uma barriga muito grande. A barriga dele foi sempre aquela barriguinha bem levezinha, saliente assim. Por quê? Apesar dele comer bem, ele gastava bastante também. Então é assim, tá? Isso é o terceiro, é a terceira razão das quais eu descobri. Vamos para a quarta? Tinham ótimos hábitos de sono naquela época. Olha só como a coisa era bem diferente naquela época, hein? E como que nós estamos fazendo errado hoje em dia. E dá tempo da gente corrigir. Naquela época, os hábitos de sono, o relógio biológico das pessoas eram mais regulados. Por quê? Pouca, vamos ser bem diretos, pouca distração. Hoje, o que mais atrapalha nós, o nosso relógio biológico, são as distrações, especialmente celular. Tá? Celular, TV, claro, mas especialmente o celular. Naquela época, a gente não tinha essas distrações. Você acordava de fato no horário que você tinha que acordar, normalmente era ali junto do sol, normalmente, 6, 7 horas da manhã, o que é absolutamente saudável, olhando do ponto de vista fisiológico e bioquímico do relógio biológico, do nosso ciclo circadiano. Então, acordar nesse horário é maravilhoso, porque algumas células específicas nos nossos olhos conseguem captar. Que, digamos assim, mostrar informação para o cérebro que, olha, está amanhecendo quando a gente acorda nesse horário, olha para o céu normalmente tem aquela coloração que fica entre um laranja e um azul. Aquilo ali transmite para o nosso cérebro que o dia está começando. E os sinais que o cérebro começa a dar para o corpo é de momento de acordar. Então, o corpo ele despertava mais rápido, por exemplo, também, quando a gente faz isso, quando o relógio biológico ele está mais regulado. As pessoas naquela época. Raras, só pessoas ricas, famílias ricas que tinham TV. Com isso, o pessoal não ficava vendo TV. E só foi começar a acontecer da década de 90 para frente, onde boa parte dessa população dos avós, por exemplo, se aposentaram, começaram a ter uma ajuda financeira dos filhos, essa renda se aumentou, a televisão ela ficou mais acessível e comprou-se a televisão. A grande parte das famílias médias, de classe média e algumas de classe baixa também. Foi aí que começou a ter uma contaminação pela TV, até um pouco mais tarde. Antes disso, não. Muito raro, se você tiver a oportunidade de perguntar para seu avô ou para sua avó, você vai ver que isso não era mesmo comum. Naquela época só tinha o rádio. A TV era a situação muito, muito, muito pontual, às vezes em família que realmente tinha dinheiro. E as pessoas iam dormir mais cedo. Elas iam dormir quase logo depois que o sol se punha. Isso fazia o relógio biológico delas ficarem afiadíssimo. Por que eu estou focando no relógio biológico? Porque quando o relógio biológico fica afiadíssimo, seus hormônios funcionam perfeitamente. Seu sistema imunológico funciona perfeitamente. Por isso que as pessoas não ficavam tão doentes assim, se a gente for comparar com outras pessoas que têm imunidade mais fraca, né? Claro que existe a questão das vacinas. Naquela época não tinha tanta vacina, então para o que não tinha vacina ficava doente sim. Mas as pessoas tendiam a ter um sistema imunológico mais resistente. O relógio biológico ele faz tudo funcionar perfeitamente no seu corpo, se ele está bem orquestradinho. E com isso faz com que hormônios que regulam o seu apetite funcionem bem. Essas pessoas, apesar de comerem, né, nossos avós, apesar de comer uma quantidade maior, porque realmente tinham fome, como eu estava dizendo, gastavam mais, elas tinham um apetite, o controle do apetite melhor do que nós hoje. Pelas distrações, a gente não consegue, e também pelo distrações que gera muita ansiedade, a gente não consegue ter um controle melhor das nossas, do nosso apetite. A gente se perde nisso. O cérebro não consegue fazer isso muito bem feito, diferente de lá atrás. Então, esses hábitos com sono melhor, a pessoa se descansava mais, acordava mais descansada. Percebe? Ela acordava com mais energia, o metabolismo sempre estava mais ativo. Diferente de hoje, que a gente tem hábitos muito sedentários, não dorme bem, se estressa muito, fica muito ansioso, se distrai muito. Percebe como a gente está completamente na contramão? Né? Inclusive, talvez vocês já devem ter visto especialistas aí dizendo sobre isso, e para mim faz total sentido, eu acredito, que nós estamos à beira de um colapso, de uma pandemia, entre aspas, de ansiedade por conta do celular. É bem provável que nos próximos anos ou próximas décadas isso vai ser trabalhado de uma maneira diferente. O jeito que é hoje vai ser diferente. Porque literalmente a gente está indo na contramão. Muitos dados da saúde comprovam isso, que a gente só está piorando por conta de tanta distração, de tanta ansiedade, de tanto celular. Tá? Não é à toa que literalmente antes a vida era diferente, porque isso não tinha. Outra razão, eles tinham maior, já pegando na mesma linha dos hábitos de sono e relógio biológico, eles tinham normalmente maior exposição solar. A maior exposição solar, inclusive me fala, deixa eu ver uma coisa aqui. Inclusive me fala, a Virgínia colocou aqui no YouTube que a avó dela bebia e mesmo bebendo, ela nunca teve problema no fígado. Ela sempre estava com energia, com disposição. Olha só. Aqui no Instagram ninguém me falou ainda. Me conta, você tem uma avó, um avô assim, um tio, uma tia? Me conta um pouco da história da sua família. Pra gente dar umas risadas e ver como que era, né? Tipo, a avó dela bebia, não tinha problemas, nunca teve problema no fígado, mas literalmente tinham hábitos melhores, que ajudava a controlar, né, os efeitos que o álcool traz no nosso corpo. O corpo dela detoxificava, que a gente fala, né? Fazia faxina mais rápido. Você tem algum avô que fumava muito? Eu tenho um avô, mas esse meu avô, ele teve problemas pulmonares, sim. Teve enfisema e tudo. Mas é comum a gente ter, né? Me conta um pouco da sua história aí, coloca nos comentários. Mas retomando, tá? Dando sequência. Tinham hábitos de sono bem regulados e tinham maior exposição solar. Quando a gente tem maior exposição solar, acontece uma coisa interessante. A gente produz mais vitamina D. A vitamina D, ela regula tudo no nosso corpo. Tem muita coisa que a vitamina D ela controla. Tem até dados, ainda não tão comprovados, mas dados que envolvem vitamina D e depressão, para vocês terem ideia. A vitamina D, ela ainda é chamada de vitamina D, mas para muitos pesquisadores da área, ela já é vista como um hormônio, de tanta função que ela tem identificada. Ela é fundamental para o emagrecimento, para você ter ideia. Se você tem baixos níveis de vitamina D, você vai ter dificuldade em emagrecer. Ela é crucial, vital para o sistema imunológico. Se você tem baixos níveis de vitamina D, há uma tendência de você ter mais alergias. Minha mãe, por exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe. Minha mãe tinha muita rinite. Sempre teve. E depois que eu passei a dar suplementação de vitamina D para ela, raramente ela tem uma crise de rinite. Só com vitamina D, hein? Ela não mudou nada mais assim pra gente falar. Foi a vitamina D que veio mais diferente. E fez isso. A vitamina D, ela tem muitas funções. Ela regula, ajuda, participa da regulação do relógio biológico, do seu sono. Até porque, quando a gente toma mais sol, a gente estimula mais melatonina, né? Peraí. Melanina, perdão, da pele. Eu sempre confundo os dois. Melanina. E a melanina, quando ela é estimulada, né? Por exemplo, principalmente ali no começo do dia, que era comum antigamente, né? Você ia pedreiro, você ia capinar algum lote, você ia fazer algum trabalho braçal, você estava lá debaixo do sol. Logo de manhã. E fazia com que no finalzinho do dia, essas células que foram estimuladas com bastante melanina, elas facilitavam a liberação de melatonina à noite. Tem alguns dados que mostram isso. Ou seja, a pessoa tinha maior facilidade em cair no sono, dormir mais cedo e continuar o processo bem reguladinho do relógio biológico. Sem contar que maior exposição solar, até por efeito, parece que é indireto da melanina, as pessoas normalmente tinham melhor humor. Viviam com melhor humor. Não estou falando que elas eram sorridentes e mil maravilhas, não tinham problema na vida, não, gente. Mas tinham um humor melhor, considerado a hoje em dia que o pessoal é mais estressado. Então, querendo ou não, o efeito do estresse naquela época era muito reduzido. E hoje já é comprovado que o estresse, ele é um dos principais fatores para a doença, para metabolismo ficar mais travado, por exemplo, a pessoa não conseguir emagrecer por conta de estresse. Eu já tive uma paciente, por exemplo, que trabalhava no banco. Ela fazia, eu tô falando sério, ela fazia de tudo. Você olhava assim para ela, por tudo que ela fazia, você falava, é para essa mulher emagrecer tanto. E ela emagrecia nem metade daquilo. Ela emagrecia pouquíssimo, em comparação ao esforço que ela colocava. Sabe o que que a gente desconfiava que era? Era realmente o estresse. E aí, passou-se alguns meses depois, ela me mandou a notícia. Que tinha acabado o acompanhamento comigo, ela tinha acho que passado dois meses, eu acho, não lembro exatamente. Ela tinha pedido demissão do banco, foi trabalhar em outro lugar. Você acredita que essa mulher em algumas semanas enxugou, perdeu muito peso? Por quê? Porque acabou o fator estresse. O fator estresse que limitava ela a emagrecer foi acabou, não tinha mais. Com isso, o metabolismo dela destravou. Pra vocês terem ideia quanto que o estresse, ele é um fator realmente perigoso. Estresse é linkado com câncer, estresse é linkado com várias doenças autoimunes, estresse é linkado com várias doenças neurológicas, estresse tem esse efeito no metabolismo que eu acabei de descrever. Então, se as pessoas tinham muito menos estresse do que hoje, isso explica muita coisa. Faz sentido para vocês também? Vamos para o sexto e penúltimo motivo, penúltimo fator. As pessoas naquela época, até porque, né, as cidades normalmente elas estavam começando, em algum, dependendo da década, muitas cidades estavam começando, elas tinham maior contato com a natureza. Tinha algumas famílias que inclusive viviam na fazenda, viviam na área rural, em sítio. Elas tinham maior contato com a natureza e essas pessoas, principalmente essas que viviam maior contato com a natureza, no sítio, elas viviam mais descalças. Andando pelo quintal, às vezes andando pela grama. Elas faziam uma coisa que hoje em dia está sendo cada vez mais estudada, que nossa, se chama grounding. Que na verdade, se a gente for traduzir ao pé da letra em português, é um descarregar, né? Descarregar energeticamente ali com o chão. Por quê? Tem alguns dados que depois que se inventou o sapato, a borracha, né? Algumas doenças começaram a aumentar na civilização. Desde que o ser humano ele perdeu esse contato com terra. Não conta tanto o contato com azulejo, se você tem em casa, que em casa é azulejo, pisa no chão, conta, mas não é a mesma coisa que você pisar na terra ou você pisar na grama ou na areia, por exemplo, praia, tá? As pessoas naquela época, elas tinham maior contato com a natureza. Tanto contato de viver, respirar ar mais puro, ter essa influência mais calmante da vegetação próximo delas, da natureza próximo delas. Às vezes tinha maior contato também com a vida silvestre, né? Mais borboleta, mais pássaros cantando, entende? É uma vida mais desestressante, além de que elas pisavam mais no chão, mais na grama. Com isso, elas trocavam mais energia com o solo. Isso está cada vez, se isso é novo para você, não assusta não, tá? Mas está sendo cada vez mais estudado, né? Cada célula do seu corpo, dos bilhões que você tem, tem reações. Nossa, nem sei o número de reações, mas é altíssimo número de reações químicas que acontecem por dia dentro de cada célula do seu corpo. Cada reação dessa envolve descarga elétrica. Mini, pequenas descargas elétricas. Pequenas. Só que isso, pensa, bilhões de células ao longo do dia todo, várias e várias e várias bilhões, talvez trilhões de reações elétricas carregam o seu corpo. Se a gente não troca essa energia com o solo, essa energia ela vai sendo de alguma maneira acumulada. E você pode ter alterações no seu corpo. Tem algumas pesquisas que indicam que isso pode acidificar o sangue, né? Se o sangue pode ficar mais ácido. Enfim, é uma coisa nova, não é tão bem claro ainda, mas para mim faz total sentido. E quando a gente tem contato com o solo, a gente passa essa energia para o solo. Se você duvida disso, acha que é balela, bom, com certeza você já deve ter tocado em alguém e deu choque, não deu? É isso. Você tem eletricidade dentro de você e a pessoa também. Dependendo de como está a eletricidade, um mais, outro menos, dá esse choque. Então, essa é a prova cabal que você tem sim, tá? Energia elétrica dentro de você e a gente precisa trocar com o solo. E naquela época eles trocavam. Eles faziam isso todo santo dia, às vezes por horas. Então ficavam muito menos carregados. Muito menos carregados, isso facilitava ainda mais o detox do corpo. Então, se a pessoa fumava, facilitava o detox do corpo. Se a pessoa bebia muito, facilitava esse detox do corpo. Se a pessoa comia muita fritura, muita gordura, né, banho de porco, facilitava esse detox pelo corpo. Tá entendendo? Todas esses hábitos, essas práticas, facilitavam. O que fazia com que essas pessoas, às vezes, não engordavam, não ficavam doentes, mesmo bebendo, mesmo fumando, mesmo. Isso é para todo mundo? Não! Eu tô aqui para explicar essas pessoas que conseguiam essa façanha. Como eu disse, eu tive um avô que fumava, teve enfisema. Foi falecer por conta disso. Né? Então, assim, são casos e casos, mas para aqueles que conseguem, se a gente for analisar, boa parte da explicação está nesses fatores que eu descobri, nesses sete. E falando que são sete, vamos para o último. Antigamente, você tinha uma vida mais mindfulness, com menos estresse. O que é esse mais mindfulness? As pessoas conseguiam ter atividades que elas conseguiam ter uma atenção mais plena, que é essa famosa atenção plena. Você se concentrar em uma coisa, às vezes por breve ou longos períodos de tempo. Antigamente, você concorda comigo que tinham muitas atividades manuais, né? Uma pessoa que estava capinando ou cortando cana é uma atividade monótona, que ela se concentra em uma coisa só. Uma pessoa que estava fazendo massa para o pedreiro que está subindo uma parede. Era uma atividade monótona, se concentrava em uma coisa só. Costureira fazia isso. Pessoas que trabalhavam em fábrica de sapato, fazendo sapato ou roupa, era uma atividade monótona. Normalmente eram sempre atividades que você se concentra em uma coisa só. Sem contar que quando elas chegavam em casa, qual era a atividade delas normalmente? Ouvir algum rádio, você fica atento a uma coisa só, você não fica se distraindo. Você prestava atenção numa notícia, ouvia uma música. Tinha pessoas que ouviam, né, a oração, fazia oração. Quem aí se identifica, já viu vó fazendo isso? Eu lembro, os meus avós ouvindo lá a oração no final do dia. Ave Maria, Pai Nosso. E aí com a sua religião, claro, tá? Minha família sempre foi católica. Eu não sou católico, mas eles sempre foram católicos. E eles tinham essa atividade de mindfulness, ter atenção plena em uma coisa só. Sem contar que eles se distraíam menos, como eu disse, e conversavam mais. Então os familiares conversavam entre si. Falavam sobre o seu dia. Isso, querendo ou não, uma conversa com alguém é mindfulness, porque você está concentrado, está entregue 100% em uma coisa só. E hoje em dia a gente não tem isso. Raramente tem isso. Se você vai estar conversando com alguém, e eu me coloco nisso, tá? Porque às vezes eu faço isso sim, eu faço. Eu confesso, estou procurando melhorar. Mas às vezes a gente está ali, ó, conversando com alguém, a gente pega o celular, distrai. Às vezes a gente está tentando ler um livro. A gente se sentiu entediado, pega o celular para olhar. Às vezes a gente está fazendo algum trabalho, se sente entediado, pega o celular para olhar. A gente tem dificuldade em ter mindfulness, ter atenção plena em uma coisa só. Porque ao longo desses últimos anos, a tecnologia nos treinou, nos adestrou a sermos cada vez mais desatentos. A sermos cada vez mais dispersos. A gente dispersa facilmente. Na casa dos meus avós nem tinha energia elétrica. Para você ter ideia, Beatriz, a gente está falando disso, né? A maioria da população brasileira era assim. Tinha classe alta, rica? Sim. Mas a classe média e a classe mais baixa era exatamente assim. Na casa dos meus avós, eu não sei a partir de que ano que foi ter energia elétrica. Acredito que uma boa parte não tinha também, não. E por não ter, pensa, olha só, você trouxe isso, uma coisa bem interessante. Tinham famílias que não tinham rede elétrica. Ou era lamparina, ou era vela. A luz desse tipo de utensílio, né, é muito diferente da nossa luz elétrica. Essa luz de lamparina, ela trazia para os nossos olhos relaxamento. Relaxamento. A retina relaxa. Faz esse experimento um dia antes de dormir. Acende uma vela e fica olhando para a vela. Se você não vai sentir que sua musculatura do rosto começa a relaxar. Isso está ligado, perante alguns dados científicos, que tem ligação com os nossos antepassados, porque os nossos antepassados, eles se reuniam em volta de fogueira no final do dia, para contar histórias, para cozinhar comida. E ao olhar o fogo, a gente foi criando um relaxamento, porque se sentia protegido, né, diante ali da sua comunidade, da sua vila. E ao olhar o fogo, você sentia esse relaxamento. Hoje a gente tem isso. Então as lamparinas, as velas, a gente olha, a gente tende a criar esse relaxamento. O que que a gente sente normalmente a ter luz? Lâmpadas ou telas? A gente, na verdade, cria excitação no cérebro. O cérebro fica acordado. Ele fica atento. Muito diferente do que era antes. O que essas pessoas que não tinham luz, por exemplo, tendiam a ser mais relaxadas. Relaxadas em termos de relaxamento, tá? De calma, de menos estresse. Tá entendendo? Foi bem legal você ter trazido isso, porque isso é um outro motivo que complementa com o que nós estamos falando aqui. Essas são sete razões, gente, por que que você tem, ou se você não tem, você já ouviu falar de pessoas que, ah, mas meu avô bebia, tá firme até hoje, nunca teve nada no fígado, não tem barriga grande, ah, essa coisa de alimentação saudável, fazer exercício é uma balela. Direto eu vejo isso, às vezes eu vejo algum conteúdo lá, vou olhar os comentários, tem gente lá falando. Ah, meu avô nunca fez exercício físico. Nunca precisou, tá magro até hoje. E a pessoa não enxerga todo esse contexto. Pode ser que esse avô dele tenha uma genética? Pode ser que sim. Mas pode ser que sejam essas sete razões. Por dentro dessas sete razões. Então, importante a gente frisar isso, tá? Alimentação saudável, hábito saudável são extremamente importantes. Por quê? Que hoje sempre foram, mas hoje é mais. Porque antigamente as pessoas tinham uma vida que não era sedentária, uma vida ativa, tinha uma alimentação mais pura, mais saudável, mais, como que eu posso dizer, mais orgânica. Então elas tinham muito mais nutrientes, elas tinham muito menos contaminantes. Hoje é o oposto disso. A gente tem uma vida mais sedentária, a gente tem uma vida, a gente cria, né, uma vida mais estressante. A gente tem uma alimentação mais contaminada. Por isso, hoje em dia, é muito mais importante você fazer exercício físico, porque você não é ativo como eles eram. Se alimentar saudável, porque a nossa alimentação saudável não é tão saudável quanto a deles eram em termos de concentração de nutrientes, que eu falei que era orgânico e hoje não é tão fácil a gente ter uma alimentação orgânica. Se você encontra alimento orgânico, aproveita. Mas não é tão fácil a gente achar assim, principalmente em cidade grande. Então a gente precisa entender que são tempos diferentes, vidas diferentes. E a gente não deve olhar de maneira cega e egoísta e mimada, desculpa aqui a sinceridade. Tem gente que é muito mais mimado nesse aspecto. Meu avô nunca malhou, nunca precisou ir malho até hoje. Tá, você tá usando a desculpa do seu avô para você não mover o seu traseiro do sofá e ir se movimentar. É isso que você tá fazendo. Porque você tá olhando uma história de alguém completamente diferente da sua história. Ah, meu avô bebia, minha avó bebia e nunca teve problema com o fígado. A vida deles era absolutamente diferente da nossa. A vida deles tinha todo esse respaldo que eu trouxe aqui, biológico, fisiológico, com muito mais saúde, o corpo funcionava melhor, relógio biológico, a bioquímica funcionava tudo melhor comparado a hoje. Porque isso aqui, quem já me acompanha faz tempo, já me ouviu falar isso. O corpo humano, ele foi feito para se movimentar, ele não foi feito para ficar parado. Foi a tecnologia que nos fez ficar parado. Mas o corpo humano, ele precisa se movimentar. Deus fez ele para ele se movimentar. Ou você acha que você tem esse complexo todo perfeito e intrincado de músculos à toa para você ficar sentado? Só usar o cérebro, né? Só pensar um pouco. Se fosse para eu ficar sentado, eu não ia ter tanto músculo assim. Não, não é. Se você tem toda essa complexidade muscular, você consegue fazer tantas coisas, é para você se movimentar. A fisiologia nossa é em movimento. É a tecnologia que fez a gente ficar sedentário. E lá atrás, eles eram ativos. Se mantinham em movimento. Tanto é que, dependendo, às vezes, se a sua avó é viva até hoje, é difícil você ver uma avó querer ficar parada. Normalmente, as avós, elas querem preencher o tempo delas com ocupação. Se ela acabou tudo o serviço, ela vai procurar alguma coisa. Às vezes, ela pergunta para a vizinha: você não está precisando de ajuda aí, não? De tanto que se acostumou a ficar em movimento. Não consegue parar. Não estou falando que isso é saudável. A meu ver, isso também é um exagero. Mas eu estou explicando o quê? Eles sempre eram muito ativos. Então não tem como a gente comparar com uma vida sedentária como a nossa. Uma vida sedentária onde você não gasta energia. E na nossa comida hoje em dia, a caloria é muito mais concentrada do que era lá atrás. Muito mais concentrada do que ela lá atrás. Principalmente nos industrializados. Você lembra? Pergunta pro seu avô, pro sua avó, se tinha X tudo naquela época. Só pra gente dar um exemplo, né? Precisamos nem ir em Big Mac, essas outras coisas. Pizza naquela época eles comiam? Jamais. Só classe alta. Hoje a gente compra pizza. Facilmente. Três fatias de pizza tem muitas calorias. E normalmente é o que é comido pela maioria das pessoas. Quatro, às vezes cinco fatias de pizza. E a gente não gasta nada. Percebe como a vida é completamente diferente. E a gente acredita que o meu avô, pela minha tia, pela minha avó, pelo meu pai ter vivido assim, eu vou fazer também. Bom, aí é uma escolha sua, não estou aqui para te forçar nada. Mas você vai ter que arcar com a colheita disso. Você está plantando uma coisa que você vai colher absolutamente coerente a isso. Tá? Então esses são os sete motivos que explicam por que o danado do seu avô bebia, não teve problema no fígado, por que a sua avó, sei lá, tinha muita atividade debaixo do sol, não tinha câncer de pele. Por que que eles comiam muita banha de porco, não engordava? E você deve comer banha de porco também? Não. Se você quer emagrecer, não. Se você não tem a saúde boa, se você é diabético ou pré-diabético, fuja de banha de porco, porque ela vai aumentar a inflamação no seu corpo. Se você é pré-diabético ou diabético, você já é inflamado. E naquela época eles não eram inflamados, tá? Por tudo isso que eu falei aqui. Então são tempos completamente diferentes. A gente precisa ter estratégias completamente diferentes, porque as vidas realmente, a vida, né, realmente ganhou outros tempos. Se você se lembrou de uma tia, de uma prima, de alguém que você comentava isso, nossa, o vô sempre fazia isso, não engordava, hein? Eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Manda esse podcast, manda esse episódio para essa prima, para essa amiga, para esse parente, para vocês darem uma risadinha também, mas claro, para vocês se informarem melhor e tirar essa dúvida pro resto, de uma vez por todas, pro resto da vida de vocês. Porque eu sei que tem muita gente que carrega essa dúvida e eu espero ter ajudado você a solucionar. Esse foi o episódio número 4 da terceira temporada do Emagrecer é Outra Coisa. No próximo episódio, eu ainda não defini o tema, mas é bem provável que já vai ser algum outro tema relacionado a comportamento com comida, né? Que é uma coisa que eu adoro falar, comportamento e comida. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast, no próximo story, quem tá aqui no Instagram. Obrigado, gente! Tchau! Não esquece de compartilhar, hein?